Muito obrigado, senhor presidente, eminente senador Eumano Ferrer, muito obrigado. Cumprimento o estado do Piauí, que Vossa Excelência representa de maneira tão digna. Aproveito para, se me permite, dar a ciência que estou lendo a biografia do jornalista Carlos Castelo Branco, filho de vosso estado, e que, de fato, é uma pessoa importantíssima na história política do Brasil, e ele traz, na biografia que é ali colocada, sempre as impressões originárias de seu querido estado e da cidade de Teresina, que Vossa Excelência governou tão bem. Muito obrigado pelas palavras. Cumprimento as senhoras senadores, senhores senadores, aqueles que nos acompanham pela TV e pela Rádio Senado. Mas, eminente presidente, meu objetivo aqui é tão somente trazer a ciência da apresentação de dois projetos de lei que protocolei nessa data. O primeiro deles refere-se a um tema que me parece muito relevante e que estava completando uma lacuna no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja a questão da negociação coletiva no âmbito da administração pública. Como sabemos, no regime da consolidação das leis do trabalho, da CLT, quando há um dissídio, um conflito entre o empregado e o empregador, a matéria está disciplinada de maneira muito clara pela Justiça do Trabalho, podendo chegar até mesmo à figura do dissídio coletivo determinado pelo respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Mas, quando o conflito se dá entre servidores públicos e o poder público e a administração, nós tínhamos aí a ausência das normas. E o objetivo desse nosso projeto de lei é exatamente apresentar, sugerir um parâmetro, uma moldura, um conjunto de etapas e de passos, exatamente para permitir a formalização de um processo de negociação coletiva, estimulando que as partes de boa fé possam superar os entraves e os conflitos, identificando as possibilidades da autocomposição. Nesse projeto de lei, portanto, os representantes dos servidores, através dos seus sindicatos, das suas associações, das suas organizações, de um lado, e de outro lado, os órgãos da administração pública ou poder público, têm ali algumas etapas a serem cumpridas, na tentativa, como eu disse, dessa autocomposição para se evitar o prolongamento eventual de uma greve, para se evitar algum tipo de ação judicial e, é claro, se evitar o que é mais devemos sempre lutar contra, que é o prejuízo ao usuário de serviço público na ausência da sua prestação de qualidade a cada cidadão brasileiro. Desse modo, o projeto, volto a dizer, é uma primeira moldura, é uma primeira etapa, eventualmente será aperfeiçoado pela análise pormenorizada de nossos pares, será debatido nessa casa, caso venha a ser aprovado nas comissões do plenário, depois irá à Câmara, e certamente desse debate nós teremos a oportunidade de apresentarmos ideias para fazer que essa autocomposição seja uma inovação dentro do ordenamento jurídico brasileiro, qual seja a negociação coletiva entre os servidores públicos e o poder público, inclusive estimulando, e muito, figuras recentemente fortalecidas pelo Congresso Nacional como a mediação e a arbitragem. Lembro aqui, eminente presidente, que nós temos no Brasil uma grande inclinação pela litigiosidade. Nós gostamos do litígio, gostamos de levar as demandas ao Poder Judiciário, e isso acaba onerando muito o funcionamento do Poder Judiciário, com números exagerados de milhões de ações que temos no Brasil. Quanto mais, portanto, nós estimularmos a autocomposição, a conciliação, a arbitragem, a mediação, nós estaremos auxiliando muito o desenvolvimento do Brasil. Desse modo, esse projeto tem eventualmente essa característica, eu ouso dizer, até essa qualidade, permitindo que nessa composição nós vamos superar os conflitos e vamos identificar aquela solução que é mais adequada para os servidores no que se refere não só à sua remuneração, mas também às condições de trabalho, à qualificação, aos meios de exercício das suas funções e também ao poder público no seu mistério fundamental de prestar o exercício do interesse coletivo e do bem geral. O segundo projeto, eminente presidente, que apresento nessa data, refere-se a um tema que tem sido objeto de alguns debates recentemente, qual seja a possibilidade de se conhecer o teor de reuniões de conselhos de administração e também conselhos fiscal das empresas estatais. Hoje, lamentavelmente, os registros dessas reuniões não ocorrem. O projeto de lei, singelo na sua concepção e até mesmo em sua redação, introduz nas regras de transparência no Brasil a obrigatoriedade de que, durante 5 anos, se guardem as fitas, os registros de gravação das reuniões dos conselhos de administração e fiscal das empresas estatais, das autarquias, das fundações e dos órgãos que tenham esses colegiados. O objetivo é dar transparência, conhecimento, acesso ao cidadão a essas informações de maneira bastante clara e bastante evidente. Eu gostaria de dizer que esse projeto, ele inclusive protege os senhores conselheiros quando surgir uma dúvida, eventualmente, quanto à eventual alegação de omissão, de ausência de participação, de tal modo que esse registro, que permanecerá por 5 anos à disposição dos interessados, vai detalhar de modo muito claro, com fiel reprodução dos debates ali travados, o que aconteceu de modo muito claro naquela reunião daquele colegiado de administração de grandes empresas que tratam de assuntos relevantíssimos para o Brasil, como sabemos que temos no modelo administrativo brasileiro. Permito-me ainda, presidente, abusando da boa vontade de Vossa Excelência, mas sendo bastante célere na minha exposição, acrescer que apresentei recentemente um outro projeto de lei que me parece muito relevante, que trata da introdução das regras e dos preceitos de direito público na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que foi trazida por um decreto-lei de 1942 e que foi agora, recentemente, rebatizada como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E o nosso objetivo nesse trabalho, que contou, inclusive, com a colaboração de eminentes juristas do Estado de São Paulo na sugestão dos textos, é no sentido de que regras de direito público também façam parte desse conjunto normativo, dessas regras jurídicas, especialmente com o objetivo de dar mais segurança jurídica ao cidadão e ao agente público, nos refere à interpretação das normas, à aplicação das leis e ao desdobramento das ações administrativas. As regras de direito público, portanto, pela primeira vez, caso esse projeto venha a ser considerado adequado pelos nossos pares e aprovado por essa Casa e pela Câmara, essas regras serão objeto da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Regras que vão robustecer a segurança jurídica e que vão, de fato, prestigiar o ordenamento jurídico mais moderno, mais avançado e mais consentâneo com o direito administrativo e direito público modernos no Brasil. Gostaria ainda de acrescer, eminente senador, presidente.
Senador Anastasia.
Pois não?
Vossa Excelência tem um tempo que lhe convier.
Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. A sua generosidade é proverbial. Eu gostaria, mas não tomarei muito tempo, de dizer ainda que apresentei recentemente e vou mencionar só mais 2 projetos. Um projeto de lei que trata do uso dos controles dos cartões corporativos pela administração, também na mesma vereda da transparência e do controle da administração. Os cartões corporativos são uma realidade, mas, lamentavelmente, não são objeto de nenhum regramento jurídico. O nosso propósito foi exatamente tecer aí considerações normativas para dar um arcabouço jurídico ao uso desses cartões, exatamente objetivando transparência e clareza para o seu implemento. E, por fim, acresço que apresentei também, eminente presidente, Vossa Excelência, prefeito de capital, sabe das dificuldades dos municípios brasileiros, uma proposta de emenda constitucional que pretende estabelecer uma forma mais simplificada para o acesso de municípios pequenos, e é claro que a lei ordinária posteriormente detalhará, para o acesso a recursos públicos e prestação de contas. Porque é claro que nós não podemos imaginar, na vasta e ampla federação brasileira, que as mesmas regras se apliquem ao Estado de São Paulo, ao meu Estado de Minas Gerais, que tem uma grande estrutura administrativa, aos grandes municípios e capitais brasileiras e aos pequenos municípios, que têm 3, 4, 5, 8 mil habitantes. Não é possível. Nós devemos estabelecer aqui um sistema de fast track, uma forma mais rápida para que esses municípios tenham acesso aos recursos e também possam prestar contas desses recursos, tornando uma fórmula mais simples, desburocratizada. Usaria até, se me permite, a expressão um simples municipal, tornando mais fácil o acesso a esses recursos e a respectiva prestação de contas. Faço aqui essas observações, eminente presidente, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV e da Rádio Senado, exatamente para demonstrar como que nós podemos avançar, especialmente nos temas da gestão pública, de maneira simples, mas ao mesmo tempo com resultados, objetivando tão somente não só o desenvolvimento nacional, mas fundamentalmente uma administração pública mais cristalina, mais eficiente e com mais resultados a favor de cada cidadão de nosso Brasil. Muito obrigado a Vossa Excelência.